Nós temos a participação do deputado Sérgio Turra, participando conosco na nossa emissora hoje, para falarmos aqui sobre alguns assuntos referente ao momento atual em que estamos vivendo. Inicialmente, deputado, gostaria de saber um pouco mais sobre a tua opinião a respeito da reforma tributária aqui no Rio Grande do Sul. Bom dia.
Bom dia, Luzia. Bom dia a todos os amigos e ouvintes da Rádio Planetária. Uma satisfação falarmos sobre um tema tão relevante como esse, a reforma tributária. Algo esperado, desejado, muito falado em termos de país e de Estado. O problema é que quando se apresenta a reforma tributária, ela vem de encontro ao que nós, cidadãos, gostaríamos, né? Via de regra, reforma tributária significa peso no bolso do cidadão, ou seja, aumento de impostos, né? Então, nós precisamos, obviamente, que em primeiro lugar, ter a reforma de fato apresentada aqui na Assembleia, não foi protocolada ainda, embora a gente saiba as linhas gerais dela, né, para passar uma lupa e observar de fato aonde ela avança pró-cidadão e aonde está o aumento da carga tributária, porque a preocupação do governo, que não é negada, é manter a arrecadação. Mas manter a arrecadação a partir do momento que algumas alíquotas diminuirão, porque foram majoradas. E já saliento aqui que eu votei contra essa majoração lá atrás no governo Sartori, né? De 25% para 30% energia elétrica, gasolina, serviços de comunicação, né? E a alíquota geral de 17% foi para 18%. Tudo isso, a partir do ano que vem, voltaria aos patamares originais. Então, se isso vai acontecer, na ótica do governo, para manter a arrecadação, é óbvio que em algum lugar tem aumento de impostos, sim. Uns com total evidência, como por exemplo o IPVA, de 3 para 3,5. O imposto de transmissão causa mortes e doação, conforme faixa, tem um aumento escancarado aí, né? As isenções para veículos, que até agora, a partir de 20 anos, eram isentos do IPVA, agora o governo pretende que essa isenção seja só a partir de 40, ou seja, quem estava com seu veículo sem precisar pagar IPVA vai ter que pagar, tem aumento de imposto, né? Sem falar na cesta básica, tantos outros itens, especialmente da produção primária, que é a mola da economia do estado do Rio Grande do Sul, né? Então isso precisa ser visto com muita cautela e em linhas gerais também, nós não aguentamos mais pagar tanto imposto, né? Será que nós não temos que fazer um caminho inverso agora, dar condições para o cidadão poder consumir mais e dessa forma o Estado arrecadar mais sem necessariamente aumentar impostos, né? Mas nós estamos atentos, nós temos uma comissão que trata desse tema da reforma tributária, que tem se reunido nas terças e nas quintas, ouvindo os setores, indústria, agronegócio, serviços, etc., né? Comércio, para que a gente possa criar uma convicção de que pontos seriam interessantes para nós, gaúchos, né? E, obviamente, sempre levando em consideração que o Estado precisa seguir fazendo o dever de casa, diminuir a despesa pública, porque só manter a arrecadação sem fazer o dever de casa, lastimavelmente, nós vamos seguir fazendo a mesma coisa. E lá adiante, propondo de novo aumento de impostos, né? Contra o quê? Eu já me manifestei em todas as oportunidades, nas duas votações, desde que sou deputado, que nós tivemos a oportunidade, né, de deliberar sobre aumento de impostos, eu votei contrariamente. E não é agora que eu pretendo desmanchar a minha convicção com relação a isso.
Com certeza. É importante a gente destacar, né, deputado, que a gente sabe que tem pontos positivos dessa reforma tributária que está em debate, né, mas a gente sabe dos pontos negativos e que são prejudiciais para o momento e para o cenário em que os cidadãos estão vivendo, né, porque a gente vive em um momento de pandemia da Covid-19, onde a orientação que se tem, né, é que as pessoas fiquem em casa, que as pessoas se cuidem, trabalhem remotamente, né, e, querendo ou não, nós temos aí um alto número de desempregados por conta dessa pandemia, a instalação da crise econômica, né, as pessoas também estão com os seus salários reduzidos, então é todo um cenário que não remete a esse aumento, né, de questão de impostos em que o governador quer implantar neste momento, ou seja, é algo impróprio para o momento e é isso que nos assusta e assola a nossa sociedade, né?
Eu não tenho dúvida, é como eu disse, aumento de impostos, na minha opinião, sempre é inadequado. Até porque se desse resultado, nós não viveríamos constantemente vendo os governos puxar essa varinha da cartola, né? É sempre a mesma coisa e o resultado é o mesmo, até agora não mudou nada. Eu tenho dito assim, o nosso problema tem sido o cavalo, e a gente, via de regra, tenta mudar a encilha. Está na hora da gente organizar esse cavalo aí, não é? E não mexer mais na encilha. E óbvio que a pandemia agravou, nós precisamos, o Rio Grande do Sul, urgente, voltar a ser um estado que atrai investimento, um estado parceiro do empreendedor para gerar emprego, para distribuir renda, e assim o estado tem uma arrecadação maior no volume, não é? Então, tudo que for em desarranjo a isso, e especialmente agravado agora com a pandemia, nós não podemos, sem dúvida alguma, compactuar, né? Porque o Estado olha o seu umbigo, né? Em primeiro lugar, está na hora de nós olharmos em primeiro lugar, de fato, para o cidadão, né? Nós estamos falando, por exemplo, de aumento de IPVA, e ao mesmo tempo nós sabemos que para andarmos em rodovias com condições de segurança, etc., duplicadas, algumas delas, nós teremos que pagar pedágio. É um absurdo, né? Então nós vamos pagar e pagar e pagar mais, né? Não dá, então tem que ter um basta. Por isso que a gente tem que ter cautela, ver também a proposta que, de fato, o governo vai formular, porque já está, digamos assim, observando a reação da população contrária, né, a ideia geral da reforma, né? Então eu creio que haverá também uma sensibilidade para já mudar muita coisa desde o início, né? Senão o debate aqui, de fato, vai ser muito intenso e muito duro. E não vejo condições hoje de prosperar esta ideia que está posta aí, né?
Tá certo, é o que a gente também, né, cidadãos, deputado, espera aí dos nossos representantes, né, tanto a nível estadual quanto a nível federal. Deputado, outra questão que gostaria de abordar com o senhor é a respeito, né, a gente sabe que o senhor é uma figura importante no combate aí aos crimes rurais e a questões dos crimes de abigeato, né, que tem tido um controle avançado aqui na nossa região. Gostaria da sua opinião também sobre este assunto.
Olha, de fato, nós estamos vivendo uma realidade diferente no estado do Rio Grande do Sul no sentido positivo. Os números mostram isso, né, que está havendo um enfrentamento maior, uma diminuição do número, especialmente do abigeato, mas nós estamos ainda no início de uma longa escada, né? Muito trabalho precisa ser feito, nós precisamos seguir enaltecendo, reforçando, inclusive, com condições estruturais, as delegacias especializadas na repressão aos crimes rurais, o abigeato, porque elas têm demonstrado que com a inteligência, a especialização no combate a esse tipo de crime, que é organizado, não é, nós podemos vencê-lo. Não é? Então, nós temos que seguir alerta, seguir dando apoio. Não é? Eu creio que o Rio Grande do Sul, nesse sentido, e me sinto particularmente contente por ter contribuído decisivamente para nós termos as primeiras delegacias especializadas na repressão aos crimes rurais do país, e deveria servir de modelo para o restante do país, haja vista a importância que o agronegócio tem na nossa economia, não é? Mas precisamos fazer mais e garantir segurança para quem está ali produzindo, não é? É fundamental para que justamente haja sucessão, haja um incentivo a permanecer no campo, não é? Então eu tenho, digamos assim, muito apreço, e é uma das grandes lutas a minha, e continua sendo aqui no Parlamento, a segurança rural, né? A Frente Parlamentar de Combate aos Crimes Rurais, que eu propus e presido, não é? Ela segue com esse propósito, não é? Mas com a ciência de que está dando certo, mas temos um longo caminho ainda pela frente.
Tá certo. Deputado Sérgio Turra, agradeço a participação do senhor aqui na nossa emissora. Quais os trabalhos que o senhor tem aí nessa manhã? Consegue relatar para a gente?
Olha, nós tivemos desde cedo aqui, óbvio que com reuniões virtuais, né, a matéria da Comissão de Segurança e Serviços Públicos, né, que o Parlamento, de maneira geral, está desta forma atuando. Estive agora há pouco, estou aqui no meu gabinete, numa reunião com o presidente Hernani Polo. Hoje à tarde nós temos duas videoconferências, uma com o vice-governador, para tratar de temas ligados à segurança, dentre os quais, inclusive, a questão estrutural das delegacias rurais, né? E às 16h30 nós temos uma reunião virtual, um grupo de parlamentares com o governador Eduardo Leite, para tratarmos dessa questão que envolve as bandeiras e a liberação da atividade econômica do Estado, né? Porque nós, o grupo, que eu estou incluído, né, entendemos que já passou da hora do Estado ter tomado uma atitude diferente, né? E isso não significa descaso, não significa menosprezar a vida, muito antes pelo contrário. Nós queremos voltar ao que é possível, sempre com protocolos, com medidas de fiscalização, e isso, no nosso entender, está faltando, porque senão nós vamos continuar vendo empresas fechando, gente desempregada, desesperança, né, em todos os cantos do Estado, e paralelamente a isso, com o cansaço do cidadão, né, obviamente que uma desatenção com relação às medidas que a gente precisa tomar, o uso de máscara, o álcool em gel e tal, as aglomerações, manter o distanciamento social, mas não prejudicar quem quer trabalhar e está fazendo isso de maneira correta, usando os protocolos e observando, né? Então essa vai ser uma reunião muito importante. O governador já deu um passo, no meu entender, embora um pouco mais demorado do que deveria ter tido, né? Mas nesse sentido, né? E nessa direção de proporcionar também que a economia do Estado volte a funcionar, porque senão os problemas só se agravarão, né?
Tá certo. Deputado Sérgio Turra, agradeço a participação do senhor. Muito obrigada aí pela sua disponibilidade em nos atender. Um grande abraço.
Eu que agradeço, fico sempre à disposição, sem dúvida alguma, a partir de agora, né? E quando as propostas do governo chegarem no parlamento, nós teremos muito o que conversar a respeito delas. Eu fico sempre à disposição, porque é uma satisfação falar com todos vocês. Um grande abraço e vamos seguir sempre com fé na vida e fé no trabalho.
Certo, obrigada, deputado. Tchau, tchau.
Tchau, um abraço.
Com as informações da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.